E eu pretendo hoje continuar, e também no próximo domingo, se Deus quiser, dando eco a essas reflexões. E hoje o título da nossa mensagem é Depressão e as Circunstâncias da Vida. Eu pensei, inclusive, colocar um subtítulo, mas tirei que ficou muito grande. Mas eu vou compartilhar com os irmãos aqui, só para a gente que está aqui. Não, o pessoal de fora está ouvindo também. Eu pensei em colocar assim, meu amigo. Depressão e as circunstâncias da vida, hífen, o labirinto do Minotauro e a sensação da ausência de Deus. Alguém já ouviu falar do labirinto do Minotauro? Pois é, eu ia colocar esse título, que eu vou citar rapidamente aqui, esse labirinto fauno, né? Labirinto do Minotauro. Tá bom, a gente pretende falar porque o assunto ele é extremamente importante. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, que fez um apanhado de desde 2014 até 2019, pegou os dados oficiais e compilou. E, no Brasil, o número de suicídio aumentou 28%. Isso está atingindo em torno de 12 milhões de pessoas. Entre jovens, basicamente de 11 a 20 anos, houve um aumento de 49,6%, ou seja, quase 50%. Nós já tínhamos alertado sobre isso, né? Como que a depressão e o suicídio tem atingido, tem crescido na faixa mais jovem, até os 30 anos é muito grande esse caso. E 90% dos casos de suicídio está ligado a transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade. São números. Em 2019, o ano passado, ano retrasado, né? 2019, a estatística diz que no mundo, só em 2019, 700 mil pessoas morreram por suicídio, o que representa uma em cada 100 mortes. Outro detalhe, eu não vou me estender mais nisso, domingo eu falo talvez um pouco mais. Outro detalhe é que os homens é mais que o dobro em morte por suicídio. É um detalhe, né? A mulher ela tem mais depressão do que o homem, mas o homem parece que ele é mais eficiente no suicídio. Fazer o quê? Parece que isso, né? São levantamentos, né? O que eu estou chamando a atenção é que o tema é de fato muito importante. E a gente fica pensando o que leva uma pessoa a tentar com a própria vida, né? Tirar a própria vida ou tentar fazer isso. A gente sabe que são muitos fatores, o tema é por demais complexo, até hoje é estudado, a gente não tem muitas informações simples, respostas simples, mas são vários fatores que fazem com que a pessoa desista da vida. Né? Um trauma, uma perda importante, um abuso, uso de drogas, questões de saúde, distúrbios mentais, a depressão, por exemplo. Também a opressão espiritual, que nós sabemos que tem peso nisso. E no testemunhos que nós ouvimos no último sábado, para quem esteve aqui, a gente viu que o luto, e no caso aqui a perda de alguém muito importante para a gente, alguém valioso, o luto, os testemunhos, esses testemunhos nos mostraram que foi o luto uma janela por onde a depressão encontrou uma ambiência para se instalar. Né, as emoções estavam fragilizadas e, então, acabaram dando oportunidade para pensamentos contrários à vida. E aí isso se instalou nas mentes, nas emoções. Então, a gente viu que quando as emoções estão fragilizadas, e o luto, por exemplo, é quando as nossas emoções estão bem frágeis, podem ser janelas, né, que se abrem de oportunidade para que pensamentos contrários à vida, começam a entrar. E a gente começa a dar ouvidos a isso. Como diz o Léo, começamos a dar ouvidos a mentiras, achando que são verdades. E eu desejo abordar olhando as circunstâncias, como que as circunstâncias podem, de fato, nos empurrar para entendimentos assim. E a sensação, principalmente a sensação que pode ser provocada pela a ausência, pelo vazio da presença de Deus. E sabe aquele sentimento que parece que o próprio Deus virou as costas para a gente? Aquele sentimento de desamparo? Pois é, eu queria trabalhar um pouquinho sobre isso. Se Deus permitir, no domingo a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. E a gente vai ler o mesmo texto bíblico que nós temos lido aqui nas últimas quartas-feiras, que é João capítulo 11. E a gente vai ler de 32 a 36. Nós passamos várias quartas-feiras estudando esse capítulo de João 11 e na perspectiva da demora de Deus. Hoje nós queremos trabalhar um pouquinho sobre essa sensação de abandono de Deus. Vamos lá, João capítulo 11, versos 32 a 36 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui nós temos um sentimento, alguém, né, com sentimento da ausência de Deus. Se estivesse aqui. Pois é, mas o Senhor não estava. O Senhor, no momento que eu mais precisei, o Senhor não estava aqui. Essa frase, ela tem essa conotação. Muita gente, na hora do sofrimento, aquele sentimento profundo, indaga pela presença de Deus. Geralmente se pergunta, por que Deus permitiu que algo tão ruim acontecesse? E essa pergunta, por que Deus permitiu, já traz, né, um desconforto de alma, já indica uma alma desconfortável, né, com um vazio, com a sensação da ausência de Deus ou de um Deus inerte, um Deus que não age. E as circunstâncias contrárias da vida podem exatamente nos fazer isso, nos fazer sentir essa sensação do desamparo divino. É quando as circunstâncias são fortes demais. Se você está aqui, nós temos adultos aqui, você que nos acompanha, você sabe o que é uma circunstância adversa. Quando você olha para a vida e fala, e agora? Né? Fechou. Não tem saída. Ou, aparentemente, acabou. Amados, as circunstâncias da vida são duras, às vezes. O apóstolo Paulo, ele tem um testemunho que ele dá, que ele estava viajando e ele teve uma situação muito adversa. E ele usa umas palavras que eu quero compartilhar, está lá em 2 Coríntios 7, 5, que diz assim: nenhum alívio tivemos, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Você consegue imaginar alguém com essa situação? Sem alívio nenhum, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Amados, exatamente o que nós estamos dizendo. Você olha para fora, só luta, como diz o pessoal, só bagaceira, e você com temor dentro, porque você não tem alívio. E é o que está sentindo Marta, é o que está sentindo Maria, essa circunstância onde elas estão com dores na alma, né? A dor está corroendo o interior delas, e neste caso aqui, a dor da ausência divina parece que está provocando ainda uma tristeza maior. Poxa, Senhor, se você estivesse aqui, ou seja, a dor está grande, então só de imaginar que você pudesse estar aqui e não esteve, parece que a dor fica maior ainda, mais forte. Ou seja, uma ausência divina provocando tristeza, inquietação, choro, questionamento. Lembram de Marta? Ela questiona. ela debate com Jesus. Amados, uma circunstância adversa, onde a dor é profunda, tristeza, inquietações, choros, questionamentos são levantados. Talvez você esteja lembrando aí de episódios que você passou. Por que Deus permitiu isso? Uma coisa que precisa ficar clara para nós, eu preciso deixar isso aberto aqui, é que sofrer nos momentos de dor não é errado. Ninguém precisa de se desculpar por chorar quando a dor se instala. As nossas emoções de choro são exatamente para o momento de dor. Nós somos fabricados para isso, podemos dizer assim. Amados, ficarmos tristes com coisas tristes é sadio, é sano. Ficar triste diante de uma realidade dolorosa não é erro, é correto, não é engano. É salutar que você chore em momentos de dor, porque em momentos de dor nós choramos. Vivemos num mundo caído, amados, e a gente vê que experiências de dias ruins vão acontecer conosco. Ninguém está numa bolha protegida de dor. Dias ruins virão, e nesses dias ruins, momentos de tristezas, momentos de dor, são momentos para chorarmos, experimentarmos exatamente isso. E nessa situação é sano chorar, e as lágrimas serão o nosso consolo. Há muito tempo atrás, eu vi um documentário de um andarilho na rua de São Paulo, e ele era a entrevista era de alguém com ele, ele puxando um carro, catando lixo, morava na rua esse moço, e ali o rapaz ia entrevistando ele como é que era a vida dele. Em determinado momento ele fala assim: olha, Deus te deu a sensação do frio para você sentir frio. Deus te deu a sensação da dor para você sentir dor. É claro que é meio drástico isso, mas ele, de certa forma, está dizendo o quê? Está dizendo assim: olha, viva as experiências reais reagindo de forma correta e não camuflando e não se escondendo e não fugindo e não querendo negar essas experiências. Eu estou falando agora que momento de tristeza, momento de dor, são momentos para chorarmos. O choro se torna terapêutico quando é assim. E eu estou embasado no que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3. Depois você lê Eclesiastes 3. Eu vou ler só os quatro versículos iniciais, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. E aí ele continua fazendo, você conhece o texto. Amados, existe o tempo do choro. E se por acaso, meu amado, esse é o seu tempo, é o tempo do choro, chore. Chore. Suas lágrimas precisam brotar honestamente, não precisam ser contidas. Deixem as suas lágrimas lavarem as suas emoções. Quando a gente vê que Jesus chora junto com o choro de Maria, nós já estudamos esse texto na semana passada. O Deus que chora junto. Se Jesus chorou, sabendo que poucos minutos depois ele ressuscitar Lázaro, é sinal de que ele observa as nossas lágrimas. Tempo do choro, tempo da tristeza, tempo da situação complicada, é tempo para nós vivermos estas coisas. Deu para entender? Então, se seu tempo está apertado, chore. Encontre um ombro, Chora diante de Deus, mas não negue que o sofrimento, porque sofrer na vida não é um erro da vida. É da vida, faz parte da nossa vida. Agora, onde nós queremos avançar? Há um perigo que pode atingir todos nós, é quando a adversidade, ela também pode provocar em nós reações do tipo assim, desapontamento, culpa, remorso. E muitas vezes esses sentimentos, eles provocam em nós coisas que nós não sabemos lidar corretamente com eles. E aí, as nossas emoções podem nos levar a tomar rumos sombrios. Onde eu quero chegar? Tem circunstâncias que elas provocam em nós um tipo de sentimento que nós não sabemos lidar muito bem. O remorso, por exemplo. Sabe aquele negócio do se? Ah, se eu tivesse, Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, se eu tivesse ligado para ela, se eu não tivesse dito aquela palavra, ela morreu e agora eu não posso mais falar com ela. Nós não sabemos lidar muito bem com remorsos. A culpa muitas vezes nos pega. E por causa disso nós vamos tomando decisões e entrando por caminhos meio densos na nossa vida. É mais ou menos aquilo que a gente ouviu do testemunho no sábado. O luto provocando saídas erradas para a vida. Tudo nas emoções. Então, meus queridos, o que eu quero trazer é que muitos de nós não damos conta de quão vulneráveis somos quando nós ficamos expostos a circunstâncias desfavoráveis. Porque nós somos seres emocionais, nós temos emoções, nós somos criados para sentir a vida. Então, quando nós estamos diante da vida que é adversa, é claro que isso vai nos atingir e muitas das vezes nós não sabemos o quanto nós vamos ficando frágil com essa adversidade. Principalmente quando parece que as coisas não mudam. Adversidade, 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 parece que as coisas não mudam. Novela mexicana de má qualidade. Então, amados, quando a gente olha para isso, nós precisamos prestar muita atenção, porque quando a vida falha, quando a morte se impõe na nossa realidade, quando o sentimento da vida se fragiliza, são nessas situações que nós estamos à beira de entrar num labirinto tenebroso de dor e tristeza. Muitas vezes, quando nós estamos fragilizados, nós acabamos por complicar a situação, entrando numa espécie de labirinto emocional de dor, e isso vai ficando sempre mais complicado. E aí, quais são os sinais, por exemplo? Eu fiquei pensando, sabe aquele luto que parece que termina nunca? Nós sabemos que o luto é necessário. É o tempo do choro, acabamos de falar sobre isso. É estranho se uma mãe enterra um filho e ela está cantando louvores como se nada estivesse acontecendo. Não, isso não é normal. O normal é você chorar pelo alguém que partiu. Agora, o choro ele tem limite, ele já tem data de vencimento. A pessoa não pode passar o resto da vida agora em luto, em choro, em pranto. Ah, a vida acabou. É sinal que a pessoa entrou num labirinto e não está conseguindo sair. É nisso que eu estou dizendo. O perigo, diante da diversidade da vida, a gente começar a conjecturar com emoções que nós não lidamos. E aí a vida é muito falha, e aí nós podemos entrar num labirinto, um luto que não termina nunca, só perdas, sentimento de derrota, memórias amargas, emoções que vão ficando cada vez mais fragilizadas e vão roubando da gente a força, a energia da gente sair. É a esperança que vai enfraquecendo e a gente já não tem mais energia. Sinal de que nós estamos dentro de um labirinto. Sinal de que a gente está meio que refém dessa situação. Sem nos percebermos, nós ficamos, então, perdidos nesse, vou chamar, labirinto sombrio. E, em vez de sairmos, nós mergulhamos, entramos nesse espiral que vai roubando as nossas forças. E, para piorar, muitas vezes nós ficamos com a sensação de que estamos sozinhos, abandonados no enfrentamento do Minotauro. Estamos no labirinto do Minotauro, enfrentando ele sozinho, e a qualquer momento o fauno pode aparecer e eu não sei para onde correr. O que eu estou acabando de descrever é o que nós muitas vezes chamamos de depressão. É quando você se sente sozinho num labirinto sombrio, que você não sabe para onde correr e a qualquer momento pode aparecer um Minotauro. Minotauro vem da mitologia grega, que conta que um determinado rei, rei Minos, talvez venha aí o nome, não sei, não vou entrar nessa questão, e tem duas versões, eu vou só resumir. Ele construiu, então, esse labirinto e soltou esse Minotauro, que é um monstro, né? Metade homem, metade boi. Diz que tem lá uma confusão lá da, acho que da mulher dele, alguma coisa assim, que acabou tendo um relacionamento esquisito. Eu não quero entrar muito nesse detalhe. Ou esse Minotauro é filho dessa mulher, eu não sei muito detalhe. Mas eu quero dizer o seguinte, que ele colocou ali, e ali quem entrasse naquele labirinto tinha que encarar o Minotauro, e o Minotauro matava as pessoas ali. Era um medo, né? E pela mitologia, Teseu veio e derrota o Minotauro, né? E ele tem uma lã, um fio de lã, que ele vai fazendo o caminho para ele conseguir sair, né? Então ele volta depois seguindo e conseguiu matar lá o Minotauro. Que eu quero trazer isso para amados. Teseu venceu o Minotauro. Então há esperança. Está entendendo? Há esperança. A depressão, amados, é descrita como esse sentimento de impotência, lugar sombrio, solitário, onde a vida vai se apequenando e roubando as nossas esperanças. A gente já não tem mais expectativa de que o sol vai brilhar e a gente vai poder sair. É bom lembrar, amados, que o sentimento de depressão não é uma escolha nossa. Ninguém escolhe ficar depressivo. Não é uma decisão, sabe? Essa semana eu vou ficar depressivo, semana que vem eu saio. Não, não é isso, não é uma decisão. Muito ao contrário, amados, é como que se as nossas escolhas fossem ficando cada vez mais anuladas diante desse agente terrível, poderoso, né? Esse agente ativo, que ele vai impondo, então, para cima da gente conquistas sombrias, conquistas mórbidas. É um Minotauro andando a qualquer momento para nos pegar. Então, é bom a gente saber disso, porque a gente convive com as nossas próprias dores emocionais e muitas vezes não nos damos conta. E às vezes nós convivemos com dores emocionais dos nossos parentes, dos nossos amigos, e nós achamos que muitas vezes não é uma luta, é uma dificuldade. Tem gente que levanta todo dia para derrotar um Minotauro. Isso é depressão. Todo dia é uma luta para viver. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade para com a pessoa. Mas, amados, eu quero dizer que nesse estado, né, de perdido, né, de morbidez constante, muita gente sente a sensação da ausência de Deus. É claro que é uma sensação enganosa, porque Deus está presente. mas é uma sensação que começa a falar cada vez mais alto, e esta sensação da ausência de Deus. Ah, Senhor, se eu não estava aqui, se o Senhor estivesse aqui. Essa sensação é a pior sensação que o ser humano pode sentir. O buraco é imenso. Não tem como você tapar esse buraco com outras coisas. O vazio da presença de Deus só pode ser preenchido com a própria presença dos deuses. E é aqui que muita gente simplesmente desiste da vida. A dor é tão grande que o próprio Criador, agora ausente, tem gente que pensa que não vale mais a pena. Passam a acreditar que elas próprias não cabem na vida, que a vida é um erro. E muitos desistem da vida por imaginar que vai ser a única maneira de sair da dor de viver. Para muita gente, viver é pesar, é dolorido, porque já está tão denso dentro do labirinto que vão cansando ter que lutar com o Minotauro todo dia. E aí, nesse sentimento de ausência, que Deus também não está se importando, muita gente ela quer se livrar da dor da vida. Na verdade, ela só quer sair do labirinto do Minotauro. Isso que ela quer. Todo mundo sabe disso. Mas no momento que o negócio está complicado, a pessoa não consegue perceber uma outra realidade, a não ser desistir da vida. Não consegue, por exemplo, perceber que Jesus está ali, junto dela, chorando com ela, sofrendo com ela. Se você reparar o texto que nós lemos, Maria vai para o lugar onde Jesus tinha deixado Marta desapontada. Ela encontra Jesus, chora aos seus pés, com essa indagação: ah, Senhor, o Senhor chegou nesse lugar atrasado. E naquele lugar Jesus chora com ela. E Jesus vai até onde colocaram o morto. Jesus vai até o local do morto para mudar a situação. Amados, Jesus está no lugar. Acredite. É que a gente fica tão absurdo que a gente não consegue perceber isso. Não é à toa que nós falamos aqui, Jesus é chamado como o homem de dores, o homem de sofrimento. E às vezes a gente está tão absorvido com as nossas próprias dores que a gente não consegue ouvir o que Jesus disse, o que ele está dizendo. Por exemplo, venham a mim, Mateus 11, venham a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendo de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, amados, nós precisamos ouvir isso. Talvez a sua circunstância não colocou você no labirinto, mas está difícil de carregar. Ou talvez você fala: cara, eu estou na beiradinha do labirinto. Eu já estou com medo do Minotauro. Ou talvez você esteja já quase que perdendo a batalha dentro desse labirinto tenebroso. Meus queridos, eu queria dizer que, como Maria, nós podemos chorar aos pés do Senhor Jesus. Não é negar que está doendo. Como Maria, nós podemos cair aos pés de Jesus e chorar, porque Ele sabe o lugar onde estamos. Ele sabe localizar a gente nesse labirinto. Nós já falamos aqui, Deus conhece os segredos do coração. Onde está doendo, Ele sabe disso. Meu querido, se você conhece Jesus e já está cansado de lutar uma luta que parece que nunca vai findar. Se ainda é tempo de luta para você, eu não sei o que dizer, quero te ouvir, mas prossiga. Fale, conte sua história para alguém. Repita sua história, encontre alguém. Divida suas lágrimas e entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. E se você aparentemente não consegue encontrar pessoas, que o Senhor Jesus se revele a você de uma forma miraculosa. Mas se passar por pessoas, que você encontre, que você nos encontre, que você encontre pessoas. As circunstâncias da vida, elas muitas vezes nos empurram para uma vida de depressão ou de tristeza. Mas o convite hoje é: pare onde você está e descanse. Acredite, a luz pode brilhar um dia de cada vez. Deixa Jesus cuidar das suas coisas, daquilo que nós pudermos ajudar. Que o Senhor encontre graça, mas a gente quer ouvir mais, conversar mais, porque a gente sabe que a dor profunda demais, somente Jesus pode resgatar. Queria que você dobrasse sua fronte, talvez tenha algo que tenha tirado a sua paz, perturbado você. Quem sabe, talvez você não está nesse aprisionamento, mas talvez você esteja. Que você possa, mais uma vez, chorar aí as suas lágrimas diante de Jesus.